Nós estamos estudando o livro de Josué e no domingo passado nós terminamos o capítulo 3. Então nós estamos hoje no capítulo 4 de Josué. Capítulo 4, iniciando também uma nova folha. Mas, na verdade, o capítulo 4 é uma continuação. Nós estamos vendo aí a passagem do Rio Jordão. Nós vimos aí alguma coisa sobre o significado do Jordão como segundo batismo. E também o significado dessas águas, o Rio Jordão estava em enchente. E essas águas representam... em outras passagens da Bíblia, representam até as forças do inimigo. Nós vimos várias passagens que mostram esse significado do rio como uma enchente, como a invasão, como inimigos de Deus. E Deus abre o Rio Jordão para que o povo entre na terra de Canaã. Ok, capítulo 4 de Josué, versículo 1. Tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhei dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem. Nós vimos isso que foi citado no capítulo 3, versículo 12. Só que no capítulo 3 não explicou o que ia fazer com esses 12 homens. Vamos voltar lá, capítulo 3, versículo 12. Dando as instruções para passar o Rio Jordão, antes de passar, ele falou: portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Só que depois ele não falou o que era para fazer com esses 12 homens. Agora ele vai explicar, e na verdade, todo o capítulo 4 vai estar envolvido com esse acontecimento, com isso que aconteceu com esses 12 homens que foram escolhidos. Por que 12 homens? Que eram 12 tribos, certo? 12 tribos de Israel, 12 homens. De cada tribo, um homem. 12 é um número, é um dos números significativos na Bíblia. Nós temos dois números que você pode somar ou multiplicar e todos os resultados são significativos. Nós temos o número 3. Todo mundo sabe que o número 3 fala do quê? 3, Trindade, Deus, né? Número 3 é o número de Deus, que é Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fez o homem na sua própria imagem, o homem também tem espírito, alma e corpo. Então, o número 3 é o número de Deus. O número 4 é o número da criação. Então, se você pegar, né, tem os quatro cantos da terra, tem, embora a terra não seja quadrada, mas tem quatro cantos na terra, tá? Tem os quatro ventos, e assim tem os quatro seres viventes, né, nas visões, tanto no Velho Testamento como no Novo. Os quatro seres viventes representam toda a criação, né, aqueles quatro seres viventes. Assim por diante. Então, 3 é o número de Deus, 4 é o número da criação. Se você somar 3 mais 4, que resultado você chega? 7. 7 também é um número muito significativo na Bíblia, porque fala da plenitude de Deus. Deus, mais a sua criação, forma uma plenitude. Então, tem os 7 Espíritos de Deus, e 7 está na Bíblia inteira, é um número que aparece muito pela Bíblia inteira. É um número completo, é um número que fala também da divindade. E 3 vezes 4... é que dá esse número 12. 12, no Velho Testamento nós tínhamos 12 o quê? 12 tribos do povo de Deus. No Novo Testamento, logo com Jesus, nós temos 12 o quê? Apóstolos. Então nós temos 12 formando o povo de Deus do Velho Testamento e nós temos 12 formando o povo de Deus no Novo Testamento. E no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse também, nós vemos... tanto os 12 do Velho Testamento como os 12 do Novo Testamento. 12 mais 12 dá 24. Tem 24 anciãos lá. Tem na Cidade Santa, tem 12 portas, né, e 12 fundamentos, falando também desses dois números 12. O número 12, então, fala do povo de Deus, são os instrumentos de Deus na terra ou do povo de Deus, né? Porque tanto o povo de Deus do Velho Testamento como do Novo são baseados em 12. Jacó tinha 12 filhos que deu o início ao povo de Israel. Os 12 apóstolos foram também a base do povo de Deus no Novo Testamento. Então, 12 representa o número completo, o número perfeito do instrumento de Deus na terra. Porque no Velho Testamento, o instrumento de Deus na terra era a nação de Israel. O instrumento de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, é a igreja baseada nos 12 apóstolos. Então, 12 é o número completo do instrumento de Deus na terra. E isso é muito importante aqui nesse momento, porque nós estamos vendo que a passagem do Rio Jordão representa o segundo batismo. O que é o segundo batismo? O primeiro foi lá no Mar Vermelho, representa quando nós cremos em Jesus, que ele morreu no nosso lugar. Mas o Rio Jordão representa um passo bem adiante na nossa jornada, na vida cristã, porque representa a passagem para a nossa herança, não a passagem para o céu, mas a nossa herança aqui, o que Deus tem para nós conquistarmos para Ele, no seu reino, aqui na terra. E para entrar na terra de Canaã, tem que passar pelo Rio Jordão. No domingo passado, falamos novamente sobre esse segundo batismo na vida de Jesus, como ele se ansiava. Jesus poderia ter sido um homem bem sucedido, mas uma vida individual. Nós vimos em João capítulo 12, ele podia ter feito um ministério espetacular. Em vez de ter 3 anos e meio de ministério, ele podia ter tido 40, né? Não sei se vocês conhecem, eu conheço alguns homens de Deus, pessoas que têm anos e anos, aqui no Brasil tem vários, tem pastor Enéas Tonini, que foi um dos pioneiros da renovação carismática aqui no Brasil, tem não sei quantos anos que ele tem, nós fizemos até um contato com ele recentemente, 83 anos, não sei quanto de ministério, sei que ele recebeu o batismo no Espírito Santo nos anos 50, 57, 58, por aí, e tentamos fazer um contato com ele para publicar uma matéria na revista. No início do mês de julho, ele falou assim: não, até o final de julho eu estou viajando, ele não para, com 83 anos, ele está forte no ministério. É um exemplo que está me vindo à cabeça agora. Tem, né, muitos exemplos de homens que têm anos e anos de ministério, estão dando fruto para o Senhor até agora. Jesus não podia ter feito isso? Jesus não podia ter tido 40, 50 anos de ministério? Em João capítulo 12, ele fala assim: se o grão de trigo não cair na terra, para ele, né, não para os outros servos de Deus, mas para ele, a vontade de Deus era que ele caísse na terra, que ele morresse, que desse muito fruto. Então, o Rio Jordão representa um outro passo no nosso ministério, na nossa vida cristã. Sem passar pelo Rio Jordão, nós podemos até ter uma vida com muitos resultados, mas nós não entraremos na terra de Canaã. Seremos como as tribos que ficaram do lado de cá, do Rio Jordão. Então, os 12, agora esse momento, eu fico me perguntando, porque nós estamos vendo que tudo que aconteceu no Velho Testamento é uma figura daquilo que Deus quer fazer na vida da igreja, nas nossas vidas. Então, em cada coisa, eu não tenho a presunção de achar que eu sei tudo o que isso significa, tudo o que representa. Estamos procurando, estamos desejando saber de Deus o que significa cada passo, o que precisa acontecer na nossa vida. Então, se o povo de Israel passou pelo Rio Jordão, se o povo de Israel precisou passar por essa etapa, o que isso representa para as nossas vidas? Se você é uma pessoa que deseja andar com Deus, se você é uma pessoa que quer não só ser salvo e ter certeza que você não vai para o inferno e vai para o céu, mas se você quer fazer parte do plano de Deus aqui na terra, no seu coração vai ter uma pergunta. No seu coração vai ter um anseio. Deus, o que que falta? Qual é o próximo passo? Está certo, nós já saímos do Egito, é maravilhoso entender isso. Nós temos entendido alguma coisa sobre o que significa o deserto. Temos entendido alguma coisa sobre o que significa aquela aliança que Deus fez com o povo no Monte Sinai. Mas o que significa agora passar pelo Rio Jordão? E uma das coisas que vai, né, até, nós podemos pensar, gente, o capítulo 4 inteiro, né, nós ficamos bastante tempo no capítulo 3. Tem vários pontos, vários assuntos. Mas o capítulo 4 fala basicamente de um assunto só. É aquilo que esses 12 homens vão fazer. E a gente sempre pega uma chave da importância de um assunto para Deus, ou pelo número de vezes que Deus repete aquilo na Bíblia. Por exemplo, se Deus pega um assunto, né, mesmo essa questão de números, se o número 7 é repetido muitas vezes na Bíblia, é porque é importante. Deus não repete para nos cansar. Ele repete para que a gente grave, para que a gente fixe aquilo. Então, se Deus repete muitas vezes um determinado assunto, é porque é importante. Outra chave, outra dica que nos mostra que um assunto é importante para Deus, é quando ele dá bastante espaço. Então, aqui, ele não vai simplesmente falar, então tinha 12 homens, o que esses 12 homens fizeram? Não sei se vocês já olharam na Bíblia e viram o que os 12, estou fazendo um pouquinho de suspense, né? O que esses 12 homens fizeram? Mas ele vai gastar o capítulo inteiro, capítulo 4 de Josué, para falar desse fato importante. Então, significa realmente, é importante para Deus. Mas o número 12 significa que não é apenas uma parte, mas significa que é o todo. Nós sabemos hoje que o povo de Deus, como Deus olha para a igreja, eu espero que ninguém que está aqui me ouvindo hoje, um dia caia numa cilada do inimigo, que muita gente, muito povo de Deus já caiu, tem muitas igrejas hoje, muito povo hoje, que caiu numa terrível cilada. Qual é? De achar que eles, o seu grupo, a sua igreja, a sua denominação, o seu movimento, é o único verdadeiro, que quando Deus olha para a terra e procura a sua igreja, ele só vê a igreja do Nazareno, por exemplo. Nós podemos achar isso. Tem muitas igrejas que pensam isso. Isso é uma cilada e qualquer um de nós pode cair nisso. Não adianta nós pensarmos, não, imagina, eu nunca vou pensar isso. Quantas pessoas experimentadas, pessoas profundas, pessoas que andaram com Deus, já caíram nessa cilada. Mas Deus tem um povo formado por 12 tribos. Isso é uma figura. E a cidade santa, a cidade, a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas. Jesus é o único caminho. Mas tem 12 portas e cada porta tem o nome de uma tribo de Israel. Isso significa que Deus não tem exclusividade, que não é só uma denominação, não é só um povo, não é também uma fórmula. Ah, todas as igrejas, mas desde que todos tenham aceitado Jesus do jeitinho que eu aceitei, do jeitinho que eu aprendi que tem que ser. Deus é tão grande. Isso não significa ecumenismo, isso não significa que qualquer coisa que a pessoa crê no coração está certo, que Jesus é o único caminho, mas significa que Deus tem um grande povo, um povo variado, tem umas tribos esquisitas, não é? Tem algumas das tribos que são, né, você vai estudar a história deles e olha que coisa estranha, mas fazem parte do povo de Deus. Quem sabe nós somos aquela tribo esquisita, não é? Para aos olhos de outras pessoas. Não, nós não temos como avaliar isso, mas Deus tem um grande povo. Mas quem vai passar o Rio Jordão? E o que Deus quer fazer aqui nesse capítulo? Vai envolver as 12 tribos. Ele não falou, olha, escolhe só a tribo dos levitas. pega um representante dos levitas, eles que são espirituais, eles que vão fazer essa cerimônia que nós vamos fazer ao passar o Rio Jordão. Não, ele falou assim, 12 tribos, de cada tribo, uma pessoa, um representante, porque o que Deus quer fazer, para fazer passar o Rio Jordão, precisa envolver as 12. Eu não sei como Deus vai fazer. Muitas pessoas especulam, muitas pessoas querem saber, nos últimos dias, a igreja que Jesus vem receber como a sua noiva perfeita, como que vai ser essa igreja? Será que um dia todas as denominações vão acabar? Será que um dia, a gente imagina, né, a gente lê o livro de Atos, por exemplo, quando nem tinha nome, não é verdade? Não tinha nome, portanto que não tinha nome, que o povo chamava o caminho, aquele povo do caminho. Depois, como Jesus Cristo era conhecido como líder, eles inventaram o nome cristão, porque eram aqueles que seguiam Cristo, mas não tinha essa divisão, não tinha essa separação. E a gente fica sonhando, não é verdade? Você não gostaria que todo o povo de Deus pudesse ser um só povo? Não seria maravilhoso? Porque quando você vai conversar com alguém sobre Jesus, a pessoa nem escuta sobre Jesus, ele já pergunta, de que igreja que você é? Porque Jesus a gente já ouviu muito, né? Mas qual Jesus que você prega? O Jesus dos batistas, o Jesus dos pentecostais, qual Jesus que é? Não é verdade? Então é uma coisa terrível para o nosso testemunho, mas eu não sei como Jesus vai fazer, eu não sei. Eu sei que Deus quer fazer alguma coisa que vai envolver todo o seu povo. As 12 tribos, Deus nunca falou, olha, esse negócio de tribo é uma coisa terrível, vamos acabar com as tribos? Agora todo mundo só vai ser judeu. Até uma coisa parecida com isso aconteceu na história. Porque quando o povo de Israel, desobedecendo a Deus, foi levado para o cativeiro, depois disso, as tribos, nós não sabemos quase mais nada. Algumas coisas, né, são citadas, até o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele sabia que era da tribo de Benjamim, mas nós não sabemos muito, não tinha muita separação, mas não sei se Deus vai fazer alguma coisa, isso pode até representar alguma coisa que tire pelo menos aquela diferenciação, aquela briga, aquela rejeição entre as tribos. Mas as tribos podem até continuar, Deus não fala que as tribos fazem mal para o seu testemunho como povo. O importante é que as 12 tribos façam um só povo. Então, quando você pensa, eu faço parte da igreja de Jesus, eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte do reino de Deus, nós temos que entender que quando Deus olha para a terra, ele não vê só a igreja do Nazareno, ele não vê só pentecostais ou carismáticos, ele não vê só evangélicos, ele vê o povo dele aonde estiver, e Deus sabe quem é. A Bíblia fala, Deus sabe quais são. Em Timóteo ele fala, ele tem uma marca, ele sabe discernir. Nós não sabemos, muitas vezes nós não sabemos. Dentro da igreja nós não sabemos quais as pessoas que estão dentro da igreja e não fazem parte do povo de Deus, nós não sabemos. E fora da igreja, pessoas que têm, talvez nem levem o nome de evangélico, nós não sabemos quais são as pessoas que já aceitaram, que já estão buscando com sinceridade ao Senhor Jesus. Então Deus tem um grande povo, e que nosso coração também tenha essa visão, e que nós tenhamos um espírito puro. Quando você encontra com alguém, não procure fazer com que aquela pessoa seja igualzinho você. Procure com que essa pessoa chegue a Jesus. A única coisa que nós precisamos fazer é que as pessoas cheguem a Jesus. Não é a nós, não é a nossa denominação, não é o nosso jeito, não é a nossa fórmula. É lógico que nós vamos passar aquilo que nós sabemos, mas aquilo que tem que estar no nosso coração é levar as pessoas para Jesus. Então, são as 12 tribos representando para Deus a importância de todo Israel, de toda a igreja, junto, todo o seu povo está passando pelo Rio Jordão para entrar na terra de Canaã. Josué, o grande exemplo é Josué e Caleb estavam prontos 38 anos antes para passar, não é verdade? Eles estavam prontos, eles creram nas promessas, estavam prontos para entrar, mas eles esperaram, porque o que Deus quer fazer na terra de Canaã é uma coisa que não é para um grande homem de fé, não é para um movimento, não é para uma pessoa ou um tipo de pessoa, mas é para a igreja como todo. Então aqui nós temos esse significado. Vamos continuar aqui. Então, versículo 2, escolhei dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e ordenai-lhes, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco para o outro lado, e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Então, aqui nós, o que esses 12 homens vão fazer? Cada um vai pegar uma pedra, e não era uma pedrinha, tá? Não era uma coisinha pequena, era uma pedra grande, provavelmente a maior pedra que eles conseguissem carregar. Porque o que eles iam fazer com essas pedras? Eles iam fazer um monumento, eles iam fazer um memorial, eles iam colocar essas 12 pedras, o que ele falou? Vocês vão depositar no lugar em que há vez de passar esta noite. Aonde eles iam passar a noite? Do lado de cá do Jordão ou do lado de lá? De lá, eles tinham acabado de passar o Rio Jordão. Então, né, já estavam dentro da terra prometida, dentro da terra de Canaã. Eles iam depositar essas 12 pedras. Versículo 4. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo, um homem, e lhes disse, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, levante cada uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. No futuro, quando vossos filhos perguntarem, que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então aqui nós temos uma coisa que semelhante a outros acontecimentos na Bíblia, não vou falar de todos, mas isso que ele está mandando fazer aqui é uma coisa que, vamos dizer assim, faz parte dos caminhos de Deus. No Velho Testamento, várias vezes, Deus mandava fazer alguma coisa, por exemplo, acontecia uma grande obra de Deus. Aqui tinha acontecido, não tinha? Quem está pegando essa aula só hoje, né, nós falamos na aula passada sobre o grande milagre de Deus ter aberto o Rio Jordão. Por que que o Rio Jordão, cada milagre de Deus é tremendo, não dá para se comparar com outros, mas por que que o milagre de abrir o Rio Jordão foi realmente um tremendo milagre? Se você comparar com o Mar Vermelho era muito maior. Então você pode falar assim, o Rio Jordão, até tem épocas do ano que você passa pelo Rio Jordão que nem cobre você, você pode passar. Mas agora não, porque estava transbordando, não dava para passar. Mas o Rio Jordão, esse foi um grande milagre por causa da correnteza. O Rio Jordão é um rio que vai descendo rapidamente daquela altura até o Mar Morto, que é muito abaixo do nível do mar. Então é um rio de grande correnteza. Para Deus parar aquelas águas, para o povo passar, foi um grande milagre por causa da correnteza e por causa do rio estar em enchente. Então depois de passar pelo Rio Jordão, Deus já prepara, antes de Deus fazer com que as águas voltassem, que assim que, né, lembra como foi, né? Não foi Moisés, já não tinha mais, Josué no lugar de Moisés, ele não tinha mais aquela vara, porque agora nós estamos numa época do povo de Deus em que Deus não vai usar um grande homem para fazer sozinho, precisa do líder, mas Josué na verdade representa Jesus. Então, não que nessa altura o povo não precise de líderes, mas o líder já não tem aquela grande importância que todo mundo só fica ali olhando, mas todo o povo tinha que olhar para a Arca da Aliança. Quem abriu o Rio Jordão foi a Arca da Aliança, não foi Moisés com sua vara. Então, isso representa um outro momento na história do povo de Israel. E quando os pés dos sacerdotes entraram nas águas, que não aconteceu no Mar Vermelho, eles tiveram que entrar nas águas, aí o Rio Jordão foi aberto. E aí os sacerdotes, carregando a arca, eles ficaram parados no meio do Rio Jordão até que todo o povo passasse. Eles tinham que ficar lá. Então, Deus queria que esse dia, que esse momento, que esse milagre fosse gravado para sempre. Ele queria que o povo lembrasse disso. Às vezes nós não damos tanta importância e algumas coisas da nossa vida, às vezes até é melhor que a gente se esqueça, não é verdade? Né? Não é que Deus quer que a gente fique no passado, mas quando Deus faz uma grande obra, Ele quer que essa obra seja lembrada. A passagem do Mar Vermelho, era, né, e o que aconteceu antes, a Páscoa, era para ser lembrada por todas as gerações. Você pode voltar aí para Êxodo 12, se quiser anotar o versículo. Êxodo 12, 14. Deus mandou guardar o memorial da Páscoa para todas as gerações. Tem certas coisas que Deus não quer que a gente se esqueça jamais. Então, essa questão de guardar, de fazer um monumento, nós sabemos que hoje nós estamos na nova aliança, Deus não mandou a gente guardar lugares geográficos. É bom ir lá na Terra Santa, visitar Israel, é bom, mas Deus nunca mandou essa ideia que várias religiões e até os cristãos entraram um pouco nisso também na história, né, de que os lugares santos, chegar lá no sepulcro, naqueles lugares, assim, aquele lugar vai ter um poder sobre sua vida. Isso é errado. Deus não deu para nós lugares sagrados. Ele não deu para nós objetos sagrados. Se fosse possível, alguém calculou, né, porque muitas, né, as famosas relíquias, né, então se tem tantos pedacinhos da cruz original de Cristo, alguém fez um cálculo aí que dava para fazer não sei quantas cruzes, né, porque se fosse juntar tudo, mas isso aqui é um pedaço da cruz de Cristo, se fosse juntar todos esses pedaços, dava para fazer mais de 100 cruzes, né, porque para mostrar que não tem isso e Deus não se interessou. Deus sepultou Moisés, lembra? Quando Moisés morreu, ninguém sabe da sepultura. E a Bíblia fala que procuraram e ninguém achou, ainda bem, né? Se tivesse achado, né, lá estava uma capela, lá estava alguma coisa lá para um lugar santo. Mas o lugar não é santo. É a vida, é o exemplo, mas o fato histórico, aquilo que aconteceu, isso é importante. Isso é importante, e Deus manda guardar, Deus manda guardar. Então nós vamos estar aplicando isso de algumas formas, mas eu quero que vocês, o primeiro ponto é esse: Deus, quando Ele faz uma grande obra, Ele faz questão que a obra seja lembrada, mas sempre que seja lembrada em relação a Deus e não ao homem. O homem também, né? Mesmo essas coisas que nós estamos falando, o lugar, a história, o homem gosta de lembrar as coisas, mas ele geralmente exalta muito o homem. Aí você vai numa determinada igreja, eles falam assim: olha, esse aqui foi nosso fundador, isso aqui aconteceu, isso aqui é a foto. A parte histórica não tem problema nenhum, podemos lembrar de quem foi, que Deus usou, tem história, é bom guardar isso. Mas quando você começa a idolatrar, é errado. Mas a obra de Deus, ela precisa ser guardada. Agora, uma coisa interessante sobre a maneira que Deus faz. O que Deus fez, o que Deus mandou fazer para lembrar desse dia histórico da passagem do Rio Jordão? Ele mandou pegar 12 pedras. 12 pedras do fundo do Rio Jordão. Isso é significativo porque o Jordão representa a morte. E os 12 homens, um de cada tribo, tinham que ir lá no fundo do Rio Jordão, ou seja, para ser um líder, para ser um dirigente das tribos de Israel, para representar o que todos fizeram, eles tinham que ir no fundo do rio. Eles não podiam só passar, eles tinham que abaixar, eles tinham que procurar uma pedra lá no fundo do rio. Essa pedra que vai simbolizar, essa pedra que vai ser o monumento, ela só é encontrada no fundo do Rio Jordão. Você não vai achar isso em outro lugar. Isso que Deus quer colocar como monumento, isso vem da morte. Qualquer pessoa que quer realmente ser um representante, um líder, alguém que vai ser usado por Deus para levar o resto das tribos de Israel, tem que passar por essa experiência. Mas você vai dizer, mas olha que coisa triste, tem que passar pela morte. Mas olha como Jesus facilitou as coisas para nós. O fundo do Rio Jordão representa a morte, tem que ir lá no fundo do rio. E o rio, quando está muito cheio, quando é difícil chegar lá, você pode pensar, gente, mas como que eu vou chegar ao fundo desse rio? Como que eu vou passar pela morte? Como que eu posso tirar essa pedra que vai ser uma coisa importante para o povo de Deus perceber e ver o caminho de Deus em futuras gerações? Como que eu posso fazer isso? Lembra, a arca foi 2.000 côvados na frente. A arca que entrou, a arca é Jesus. A arca que entrou no rio. E depois que a arca entrou no rio, para nós é moleza. A gente entra no rio que não tem mais água. Para a gente entrar nessa experiência de morte, é uma experiência de morte. Mas é totalmente diferente do que quando a arca entrou. A arca teve que enfrentar as águas. Os sacerdotes tiveram que pôr o pé na água quando a água estava na sua enchente. Mas Jesus fez isso. O Rio Jordão fala não só que Jesus morreu no nosso lugar, mas o Rio Jordão fala que nós morremos juntamente com Cristo. Nós morremos, não é só que Ele morreu por nós, mas nós morremos juntamente com Ele. Só que para nós é moleza, é crer em Jesus, é entrar junto com Ele, é entrar no rio que não tem mais água e pegar essa pedra lá do fundo. É uma experiência importante, é uma experiência profunda, mas nós não vamos enfrentar a morte sozinhos, amém? Nós não precisamos passar o que Jesus passou, porque Ele passou no nosso lugar. O que nós precisamos fazer é crer que Ele passou pela morte, nós vamos passar junto com Ele, por estar nele. Outro ponto importante, Ele pegou então essas pedras lá do fundo do rio e eles levaram essas pedras para o outro lado do Rio Jordão e fizeram um monumento, eles colocaram as 12 pedras. E o versículo, voltando aqui então para o versículo 6, né, era no versículo 5, cada homem ia levantar uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para mostrar a união de todo o povo de Israel. Versículo 6, para que isso seja por sinal entre vós. Então Deus queria um sinal, Deus queria um monumento, Deus queria uma coisa que chamasse atenção. Agora veja só como Deus faz as coisas. Nós poderíamos talvez pensar, olha, para que todo mundo pudesse, assim, nós somos muito práticos no século XX, né? A gente quer, assim, que bate o olho e já veja, né? Então a gente teria, talvez, né, normalmente hoje, fotografias, vídeo, né? Então o povo, né, para lembrar daquilo lá, a gente vê acontecendo, já vê, não precisa nem perguntar. Deus não, Deus faz as coisas de uma forma diferente. E olha como Ele é sábio. Ele pega 12 pedras. O que quer dizer 12 pedras? Nem eles não sabiam o que quer dizer, que queria dizer 12 pedras. Nem eles não sabiam. Tanto é que Ele falou assim, nas gerações futuras, os filhos que não conheciam a história, e talvez os pais, por serem assim meio displicentes, não contaram todas as histórias, talvez os pais não contaram essa história. E daí o filho ia ver 12 pedras. E o filho, que nunca deixa passar nada, vai perguntar para o pai, assim, pai, não tem tempo agora, nós estamos aqui, esse aqui é um lugar sagrado, nós estamos aqui. Pai, o que quer dizer essas 12 pedras? E é isso que Deus queria. Ele queria uma coisa que não fosse tão clara, que não fosse tão fácil de explicar para que alguém perguntasse, para que falasse, que significam, versículo 6, que significam estas pedras? E esta seria a pergunta que traria do Pai toda a história do que Deus tinha feito. E Deus faz isso até na palavra. Deus deixa tantos dos seus, das suas verdades em forma de charada. Sabe disso? Tantas coisas. Por que Deus não explicou algumas coisas na Bíblia? Por que algumas coisas não são tão claras? Porque Ele quer que nós também, como filhos, que nós não façamos de conta, assim, né? O filho depois de uma certa idade, né? Principalmente depois de adulto, a gente já não tem tanta coragem de fazer perguntas, não é verdade? Porque, sei lá, eu posso estar fazendo uma pergunta óbvia, que todo mundo sabe, só eu que não sei, eu vou fazer de bobo aqui. Então a gente tem aquela sensação assim de que, eu não vou fazer essa pergunta, mas a criança não, a criança pergunta, a criança quer saber. E por isso que Jesus disse, nós temos que nos tornar como crianças, nós temos que chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não entendo, eu não sei porquê, por que está escrito isso, o que quer dizer isso? E é esta pergunta que Ele está esperando, Ele não contou mesmo, porque Ele queria que a gente perguntasse para Ele, Pai, que significam estas pedras? E aí então, versículo 7, então lhes direis, que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Versículo 8, fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do rio Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Olha como ele enfatiza isso. De acordo com todas as tribos, nenhuma ficou de fora. E levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. Erigiu Josué 12 pedras. Agora aqui a gente tem uma coisa assim um pouquinho confusa, porque até aqui está muito claro. Eles vão pegar 12 pedras do meio do rio Jordão, vão levar lá para outra margem e vão levantar um monumento. Mas só que no versículo 9, erigiu Josué 12 pedras no meio do Jordão. Então, aparentemente, tinha dois memoriais. Existem opiniões conflitantes sobre, né, se eram... Mas aqui, pelo que a gente pode entender claramente, sem fazer nenhuma explicação complicada, ele levantou 12 pedras, não só do outro lado do Rio Jordão, ele levantou 12 pedras lá onde os sacerdotes ficaram parados, no meio do Rio Jordão. No lugar em que pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. E ali estão até o dia de hoje. Dia de hoje, quando escreveram esse livro, né? Porque hoje pode procurar que não está mais. Então, as 12 pedras no meio do Rio Jordão, isso representa, os dois memoriais podem falar para nós da morte e da ressurreição. As 12 pedras no meio do rio é o lugar da morte. É o lugar da morte. Ali é onde simboliza a morte, a cruz, não só a cruz de Cristo por nós, mas a nossa morte junto com Ele. Senão não precisava do Rio Jordão, já tinha o Mar Vermelho. Então o Rio Jordão é para representar a nossa identificação juntamente com Cristo. Uma das coisas que esse memorial significa, não sei se vocês estão notando, eu não fiz uma relação de números, mas um outro ponto importante sobre o memorial, por isso que Deus enfatizava, é que as experiências com Deus, as coisas importantes de Deus na nossa vida, elas precisam ser marcadas de uma forma objetiva. Uma experiência no seu coração, na sua cabeça, é uma coisa que daqui, por exemplo, se você teve uma grande experiência de arrependimento, então Deus te mostrou teus pecados, você se arrependeu, você realmente teve uma experiência profunda com Deus. Mas é interior. Ninguém sabe daquilo, só você e Deus. Daqui um ano, daqui dois anos, aquela experiência começa a esfriar. Com o tempo. Começa a tomar uma distância maior. Aquilo não é tão vivo, aquilo não é tão forte na sua memória, na sua experiência. E o inimigo, Satanás, ele é perito em chegar e jogar dúvidas. Vocês conhecem, todo mundo sabe. Talvez você não identificou ainda. Mas a primeira coisa que Satanás quer fazer é questionar a validade da sua experiência. Ele começa a falar assim, não, mas você fez aquilo, mas aquilo foi meio emotivo, não foi? Você não é muito emotivo? Se você é, ele vai explorar esse lado. Você não é muito emotivo? Então, olha, aquilo ali que aconteceu, mas aquilo não foi Deus operando na sua vida, aquilo foi uma coisa passageira. Então, ou ele vai usar outra forma. Se você é muito racional, ele vai falar que você imaginou tudo, que você fez uma coisa, mas que foi na sua decisão, mas não foi Deus que fez na sua vida. Enfim, o inimigo conhece você, ele sabe a melhor maneira que ele tem para questionar na sua mente a validade daquilo que você realmente experimentou. Por isso, que essa é uma das razões porque Deus enfatiza tanto, precisa ter um marco, precisa ter um memorial. O nosso batismo nas águas é um grande exemplo disso. Né? Houve uma igreja, até minha mãe foi criada, já séculos depois, sim, mas ela foi criada nesse grupo chamado Quakers. Alguns que estudaram a história da igreja talvez se lembrem disso, de ter visto isso, mas foi começou no século XVII, um homem chamado George Fox. Deus usou poderosamente esse homem, ele teve muita coragem, muita ousadia, sofreu muito pela causa de Cristo, e foi um homem que Deus usou tremendamente, e o movimento também. Mas esta igreja, esse movimento, essa igreja, eles espiritualizavam tudo, eles tinham, né, cada igreja tem seus... as coisas que Deus operou, que restaurou, que usou de uma forma poderosa, e tem também os seus pontos, talvez que ninguém consegue, por isso que precisa das 12 tribos, por isso que Deus precisa de todo o povo de Deus, porque cada um é limitado numa área. E uma das coisas que os Quakers perderam da essência é que eles acharam que todas essas duas coisas que nós praticamos, que nós chamamos os sacramentos, né, o batismo nas águas, e a ceia do Senhor, eles achavam que isso aí, para fazer isso literalmente, era bobagem, era só crer no coração. Então eles nunca praticavam, não, durante os séculos, eles não batizavam nas águas e não participavam da ceia do Senhor. Deixavam de lado. E isso foi uma perda muito grande, porque Deus manda, tem certas coisas que precisam ser feitas de uma forma visível, com testemunhas. Diante do mundo, um fato histórico, você, né, pode ter, né, foto, colocar no seu álbum, olha, esse dia eu me batizei, eu tomei um passo, não foi só uma coisa mental, não foi só uma coisa emotiva, eu me identifiquei com Jesus na sua morte, obedeci a sua palavra e fui batizado nas águas. Então, é um exemplo daquilo que Deus manda fazer como memorial, a ceia do Senhor também. Nós vamos até citar aqui um pouquinho mais a ceia. Mas é um memorial, é importante e é um fato objetivo. É um fato objetivo. Algumas pessoas têm uma data exata da conversão. Outras pessoas não têm. E a pessoa que não sabe que dia que realmente, que momento, não só não ter guardado a data, mas tem pessoas que realmente, honestamente, não sabem quando foi que eles realmente tomaram uma decisão para aceitar Jesus. Você acha que isso é possível? É possível. Muitas pessoas que estão andando com Jesus, que conhecem, estão nos caminhos dele, mas eles não sabem, para eles não foi aquela experiência que foram numa campanha, que levantaram a mão, que foram para frente. Não tem, mas o batismo, pelo menos, precisa ter. Porque é um fato objetivo. Então, isso é um outro exemplo de como Deus dá importância para coisas físicas, coisas exteriores, para demonstrar a sua fé interior. Então, a morte com Jesus, aqui representando esse memorial dentro do Rio Jordão, Tem várias maneiras em que experiências na nossa vida, não só o batismo, né? Eu não sou a favor, tem pessoas, tem pregadores que pegam até um costume. Toda pregação que fazem, não para conversão, porque apelo, chamar pessoas para aceitar Jesus, isso nunca é demais, né? Lógico que tem que ser feito pela unção do Espírito Santo, né? Não como costume. Mas tem pregadores que pregam para cristãos, né? E toda pregação, eles fazem um apelo no fim para as pessoas. Às vezes tem um retiro, tem quatro ou cinco reuniões estão chamando as pessoas para vir para frente. Então, eu só quero dizer assim, que quando se torna uma coisa muito comum, aí perde o sentido. Mas algumas vezes, quando Deus orienta, e às vezes o apelo está sendo feito, e Deus não está falando no seu coração. Tem pessoas que também, todo e qualquer apelo que alguém fizer, eles estão lá na frente, né? Então, isso também se torna uma coisa assim, aí qual foi o seu memorial? Cadê as suas 12 pedras? Você não sabe que você, todas as reuniões você ia para frente, quer dizer, não diferencia nada. Mas naquele momento em que Deus realmente está falando na sua vida, no seu coração, e você vai para frente, pode ser, se é por Deus, pode ser também um memorial, é uma outra aplicação dessa verdade. Que Deus quer as coisas, os fatos importantes na sua vida, Ele quer que sejam guardadas, Ele quer que sejam registradas, Ele quer que você lembre, não para exaltar a sua vida, mas para exaltar a obra de Deus. Ok, versículo 10. Os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo que o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado a Josué. Apressou-se o povo e passou. E assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Então a arca ficou até todo mundo passar e por último eles saíram, os sacerdotes. Versículo 12. Os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, passaram também. Versículo 13, 40 mil homens. Nós já vimos que essas são as tribos que ficaram do outro lado do Jordão, mas mesmo que eles tenham feito uma escolha, que nós temos visto que representa uma escolha do segundo plano, e você pode fazer essa escolha, você pode falar, eu quero Deus, mas nem tanto assim, né? Só não quero ser fanático, não quero ir o caminho todo, eu quero Deus, mas quero levar uma vida normal, né? É uma forma da gente estar assim, reservando. Quando a gente quer entrar na terra prometida, quando a gente quer fazer parte do plano de Deus, é sem reservas. Sem reservas. E Deus pode fazer o que Ele quiser com a nossa vida. Até mesmo, não sou a favor de fanatismo, não sou a favor de fazer coisas só para ter uma aparência assim de exagerado, mas quando Deus manda, Ele pode mandar a gente fazer coisas que para o mundo, ou até para outros cristãos, pode parecer fanatismo, pode parecer tolice. A gente, quando está seguindo a Deus, não tem reservas. Se é para ir o caminho todo, nós vamos o caminho todo. Essas duas tribos e meia, eles falam assim, não, aqui mesmo está bom, está ótimo, nós não queremos ir para a terra de Canaã. Mas eles passaram os soldados, então mesmo nesse sentido, eles estavam unidos. Né? As 12 tribos tinham que estar unidas. Versículo 14, naquele dia, cumprindo o que nós vimos no capítulo 3, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel. E temeram-no, como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Porque Deus fez essa tão grande obra e Deus cumpriu a sua palavra. Né? Eu tenho falado, o que Deus faz para engrandecer alguém? E eu tenho enfatizado que todos nós somos chamados para ser líderes. E qualquer líder, se você é pai, se você é mãe, na sua casa, se você tem um grupo de oração, se você tem alguém que está levando para Jesus, qualquer líder, em qualquer nível de liderança, você precisa ter autoridade. Sem autoridade, você não vai levar ninguém. E o mal do mundo hoje é que os pais não têm autoridade, os professores não têm autoridade, e as coisas estão virando uma anarquia. Precisa ter autoridade. Mas dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus, a autoridade vem de Deus, não vem de nós. Nunca vem a autoridade, você nunca vai ganhar autoridade falando assim, olha, eu quero que todo mundo me respeite, porque afinal de contas eu sou líder. Isso não vai produzir autoridade nenhuma. A autoridade vem quando você faz a vontade de Deus e Deus confirma o que você faz. Josué era um servo, um ministro de Moisés. O povo podia não respeitá-lo como líder. E Deus falou assim, eu vou fazer assim, assim, assim. Você fala isso com o povo de Israel. Ele falou, Deus cumpriu, não foi ele que abriu o Rio Jordão, não foi ele que ficou na frente com vara, como Moisés. Ele não precisou imitar a autoridade de Moisés, ele simplesmente obedeceu a ordem de Deus. E quando você faz isso e Deus confirma, a sua autoridade é confirmada também. Então, Deus engrandeceu Josué diante dos olhos de todo Israel, temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. 15. Disse o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, subi do Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do rio. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. O rio não estava seco, não era nenhum fenômeno natural. Saíram do rio, a água voltou a tomar todas aquelas margens e estar naquela posição de enchente. Versículo 19, o povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e se acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó, exatamente 40 anos depois de ter saído do Egito, no mesmo mês, no mesmo dia. As 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou a Josué em Gilgal, está vendo? Então tinha 12 no meio do rio e 12 do outro lado, as 12 dentro da água, falando da morte, as 12 saindo do outro lado, falando da ressurreição, saindo do rio para uma nova vida. Disse ele aos filhos de Israel, quando no futuro, olha outra vez, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, Israel passou em seco este Jordão. Pois o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasseis. O Senhor vosso Deus fez ao Jordão o que havia feito com o Mar Vermelho, o qual secou perante nós até que passamos. Por que ele fez isso? Versículo 24. Ele fez isto para que todos os povos da terra conheçam, não glorificar o povo, não glorificar o nome do evangelista que fez isso, não glorificar o nome da denominação onde Deus está operando, mas Deus fez isso para que todos os povos da terra conheçam o quê? Que a mão do Senhor é forte, e para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. No dia em que nós, como a igreja do Senhor, estamos dispostos a estar junto com as 12 tribos, e que nós estamos dispostos a dar toda a glória para Deus, e não roubar a glória dele para nós, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas também. E todo o povo da terra vai dar glória, não para nós, vocês que são os grandes, vocês que sabem, vocês que têm a vida eterna. O povo não vai falar isso. Eles vão falar assim, Deus é grande. E nós sabemos que Deus tem um caminho que nós podemos entrar por ele. Amém? O memorial, né, só citando para terminar. O memorial que Deus mandou no Novo Testamento está em... Lucas, eu não marquei a referência, está aqui, mas está em 1 Coríntios 11, 24. 11, 24 e também está no Evangelho de Lucas 22. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho para vocês marcarem. Ok. que Jesus mandou fazer? Versículo 22, versículo 19. Jesus partiu o seu corpo. É a passagem do Rio Jordão. E ele mandou que isso fosse um memorial por todas as gerações. Quantas vezes nós comermos do pão e tomarmos do cálice, nós estamos fazendo um memorial. Como ele mandou fazer do Rio Jordão, nós estamos fazendo um memorial. E não pode ser uma coisa vazia. Irmãos, nós mesmos e nossos filhos têm que perguntar, para que, que vocês comem um pãozinho? Para que, que tem essa ceia? Para que significa isso? E às vezes nossos filhos acostumam da maneira errada. Eles não perguntam porque está tão acostumado a ver aquelas coisas sempre acontecendo que já virou rotina. Não pode ser assim. A Bíblia diz que o memorial de Deus é para que nossos filhos e para que nós mesmos sempre voltemos ao significado. Nunca um memorial é para ser uma coisa morta. Nunca deve ser uma coisa vazia. Mas devemos entender que a ceia do Senhor representa Jesus passando pelo Rio Jordão e nós passando junto com Ele, para que todos os povos possam saber que Deus é grande e Ele vai fazer uma coisa tremenda na terra que ninguém vai acreditar. Sabe qual é? Vai levantar mortos, creio que vai. Vai curar enfermidades difíceis, vai também. Mas sabe o que Deus vai fazer que ninguém acredita, nem eu e nem você, nós acreditamos? Ele vai unir o povo dele, amém? Ele vai unir, não talvez numa grande igreja, sem denominação, mas ele vai unir da maneira dele. Eu não sei como ele vai fazer. E dentro do meu coração humano, eu confesso que eu nem acredito que é possível. Meu coração humano não acredita. Mas Deus prometeu 12 tribos, todos nós passando pelo Rio Jordão, amém? Jesus amado, nós queremos dizer nesta manhã, que nós cremos em Ti e na Tua palavra. Ó Deus, todos os inimigos, principalmente aquelas potestades, os demônios, nossos grandes inimigos espirituais, estão olhando para a igreja, estão rindo de nós, porque nós não somos um povo unido e nem somos um povo quebrantado, nós queremos a glória para nós mesmos. E todos estão olhando e falam assim, esse povo vai expulsar os inimigos de Canaã. Que povo mesquinho, que povo pequenininho, que povo incapaz. E o Senhor prometeu que o Senhor há de fazer uma coisa nova na terra. Que o Senhor vai fazer com que a gente passe por um caminho nunca antes passado, nunca antes conhecido. Mas nós vamos acompanhar a Tua arca, Jesus. Nós vamos acompanhar a Tua presença. E o Senhor vai fazer algo que nenhum homem poderia acreditar. E que os inimigos não estão preparados para receber. E o Senhor vai ter vitória. Porque o Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor vai estabelecer o Teu reino. Porque o Senhor prometeu. Ó Deus, nesse dia, abençoa os nossos corações. Para que nós possamos crer nisso. E para que uma grande esperança possa encher as nossas vidas. Uma grande causa possa estar sempre diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém.